parte do Resenha ESPN. Que alegria imensa tê-lo conosco em mais uma edição do programa disparado favorito dos boleiros. Venha, minha criança, vem aqui, que a gente não pode perder tempo. O programa hoje tá bom demais. Até música sertaneja a gente vai ter hoje aqui. Mas ninguém no futebol é conhecido, é chamado de maestro por acaso. Fábio Santos chegou outro dia, mas já vai assumir aqui em alguns segundos a apresentação do Resenha. Para justamente apresentar o nosso convidado. Ninguém no mundo, à exceção das pessoas que são da família, ex-mulheres, de repente, do nosso convidado, conhece o nosso convidado mais do que você.
É verdade. Boa tarde, boa noite. Birra a todos participantes. Bom, um dos maiores e melhores 10 dos últimos tempos, né? Padrinho do Léo, meu filho, o irmão que o futebol me deu, Douglas Maestro.
Olha, ensaboado, Douglas Maestro. Porra, como demorou pra vir pra cá. Aliás, a primeira coisa, agradecer demais a TNT Esportes por ter te liberado, por ter autorizado a sua presença aqui. Você tá mandando muito bem como comentarista, Douglas.
Fala, Plirra, cara, que honra estar aqui com vocês, essas lendas aqui da bola, caras que eu só via na TV, aquele velho Miguel, né? Então, cara, momentos diferentes assim na vida, pô, nunca me imaginei estar comentando jogos, enfim, até, eu era o cara que não dava entrevista, e aí agora eu tô comentando jogos, então, o mundo dá voltas.
Sem dúvida alguma. O mundo dá voltas. Esse mundo que dá voltas um dia colocou, Fábio Luciano, frente a frente, Silas e Douglas. No Grêmio, o Silas já treinador, o Douglas já dá para dizer que aquela altura consagrado, já tinha história, alguma história no futebol, já tinha passado pelo Corinthians, enfim, Criciúma, antes, São Caetano, a gente vai falar muito desse período, de todos esses períodos no Resenha, mas a tua história com o Douglas se dá a partir de que instante, Silão?
Na verdade, 2000... Oh, boa noite, Capita, né? Plirra, Fábio, Douglas, obrigado por aceitar o convite, estar com a gente aqui. Na verdade, em 2007, eu trabalhava com o Zete no Paraná, clube. E eu que viajava para acompanhar e olhar os jogadores, para mapear o mercado. E fui em Bragança Paulista assistir Bragantino e São Caetano. Sim. E fui para ver o Everton. Aliás, estava o Branco lá para ver o Everton, estava o Pandolfo, o Ney, para ver o Everton, trabalhava com o Luxemburgo.
Qual Everton?
Era um ponto direita que tinha no... Que depois ele vai para o Corinthians e depois vai para o Cruzeiro. Isso, e aí todo mundo ali...
Mas pra... essa comissão do Bronco, Plirra. Não, Douglas. Não. Essa comissão técnica dando Bronco em alguém, Zete e Silas.
Não dá, cara. Não, os caras tinham que jogar. Tinha jeito.
Tem que jogar.
Aí o que acontece? Quem que arrebenta com o jogo? O Douglas. Foi que eu voltei para lá e falei, Zete... E a gente foi anotando. Então foi Douglas. Olha os caras que eu anotei pro Zete, hein? Douglas, Juliano, que hoje tá no Santos, Dinho Azul. Inclusive a gente sobe o Juliano e por aí afora. E depois a gente se encontra no Grêmio, eu já como treinador, e ligo pro Mano Menezes, que esteve aqui com a gente outro dia. Eu falei, mano, a gente vai trazer o Douglas. E o que você acha? Ele falou, Silas, ele tem as coisinhas dele lá, mas ele vai...
O que seriam as coisinhas dele?
Liga, por favor.
Não. Mas até foi uma força de expressão. Ele toma, ele tem as cachaçinhas dele lá, mas ele vai te ajudar demais. Pode ter certeza disso. E a gente falou no almoço ali, o Douglas demorou pouquinho para entrar em forma. Você vinha de fora, né, Douglas?
Eu tava em Dubai.
Isso. Quando o Douglas entra em forma, foi titular o tempo todo, me ajudou demais... E a gente tem 3 jogos na minha passagem de quase um ano, assim, memoráveis. Fluminense no Maracanã, a gente com um jogador a
menos. Copa do Brasil.
Desde o início do segundo tempo, Rodrigo vai expulso, Douglas faz 2 gols.
Rodrigo zagueiro expulso.
Normal, né?
Douglas
faz variar.
2 gols. Jogo contra o Inter no Beira-Rio, primeiro jogo da final do Gauchão, a gente ganha de 2-0. E o jogo contra... Santos.
A semifinal da Copa do Brasil.
Primeiro jogo da semifinal.
Nossa,
da Copa do
Brasil. O jogo é espetacular.
E, cara, assim, quando a gente fala de craque, a gente não fala craque pra todo mundo, né? Mas quando a gente fala de craque...
É esse jogo aí, ó.
Tá aqui, ó.
O Santos do Neymar, Ganso, Robinho. O Santos de 2010 só abriu 3-0, né, Douglas?
Não, foi 2-0.
2-0, com 20 minutos de jogo.
É. A gente faz 4-2.
E com depois, 20 do segundo tempo, a gente faz
2 do Jonas, 2 do Borges, mas você foi o melhor jogador em campo.
Normal.
É, eu acho que sim, não lembro. Uhum. Não, foi, com um ataque desse ficava fácil,
não foi,
né, cara?
Foi ficar sendo agora, a partir de hoje. É. Pronto.
Sendo o Jonas fazia gol de tudo que era gente.
Pô, Jonas, né? E Borges, imagina a briga, velho. Tocar a bola pra um, o outro, tá aí eu. Como é que eu vou fazer, cara?
Olha lá o Borginho, ó. Borges tinha o Hugo nesse time também, muito tinha bom jogador, né?
Nosso time era bom demais.
E tinha o Fábio Santos nesse time. Você tava nessa partida, Fabinho?
Não, eu tinha... Tava machucado. A benção da minha filha quebrou o boxe e caiu...
É verdade, Fábio.
Foi, pô. No meu pé. Ela era nenenzinha e eu abri o pé.
Agora, o negócio das cachaçinhas, por incrível que pareça, Capita, é um troço meio injusto. Até o Lulinha teve esses dias aqui no Mundo Menezes e fizeram aquela brincadeira.
Quem
bebeu mais? Douglas, ok. Douglas, o sujeito. Douglas ganhou de todo mundo. É verdade que isso não é bem desse jeito, Fabinho?
Não, não vamos diminuir também, que ele bebe direitinho. Não vamos, menosprezar esse talento dele. Ele bebe direitinho. Mas ele foi uma fama que ele pegou e deixou. Muito por ele falar que não dava entrevista, não se defendia. Então, muitas das vezes, a gente acha que ele bebia mais do que bebia. Uhum. Ele bebia, mas no tempo certo, nos dias certos, né?
Não podia.
Não bebia, no, tipo, em véspera de jogo, essas coisas, não. E muitas das vezes a gente tava junto, praticamente. Então, a gente sabia o dia certo de beber.
Mas teve um dia que ele passou.
Do limite?
Passou. Ele... Não, mas ele podia também. Ele e Edilson. A gente campeão.
Edilson lateral.
Briga boa. A gente campeão gaúcho. Fábio também tava nessa conquista. Acaba o jogo, a gente ficou uma hora dentro do campo, Capita. E tô procurando o Douglas.
Faz tempo. Cadê o Douglas? Nem me reconheci ali.
Cadê o Douglas? Pra abraçar o Douglas. Cadê o Douglas? Nada de achar o Douglas. Quando eu subo a escada lá do Olímpico...
Tava calor, né?
A banheira de água tinha água gelada, com muito gelo. Devia ter umas 50 latinhas de cerveja ali. Tava ele e o Edilson lá já comemorando antecipadamente. Isso. Mas podia, né?
É comemoração, tá valendo.
E resolvendo o campo. Um dos últimos dos moicanos, né, Capita? Então, hã? O Douglas, como ele, não tem mais.
É isso,
dentro e fora de campo.
Fora, assim, vamos começar dentro de campo, né? A gente teve um talento ao nosso lado aqui também, que foi o Alex Cabeça, né? Que era um 10 na essência mesmo. E faz falta demais um jogador com essa característica, ainda mais nos tempos de hoje, né, Plian? Jogo de muita intensidade, muita velocidade. E muitas vezes, em muitos times, falta esse cara que pensa o jogo, né? Que tem um trato diferente com a bola. E o Douglas é isso, cara. O cara que dentro do campo fez a diferença por onde passou, né? Que fora de campo também deve ter se divertido bastante, apesar de ter a proteção do Fábio. Mas é um jogador que é considerado...
Enfrentaste assim, o Douglas?
Último dos moicanos
pelo Flamengo?
Não.
Você não lembra?
Não me lembro. Eu sou igual o Douglas, eu não lembro de muita coisa assim.
Não pergunta.
A minha lembrança dele assim, é mais distante, né? Acho que a gente vai ficando velho, vai lembrando de coisas mais antigas. E o Douglas teve uma passagem na Turquia, no Rizespor. E um clube menor, né? De menor tradição na Turquia.
Minúsculo,
também,
né?
Em 2005, E, enfim.
De que cidade, Douglas?
Rize. Cara, era longe.
Era longe.
Pô, tu saia de Istambul, tu ia a Trabzon. Só tinha um aeroporto em Trabzon e depois mais 50 minutos de carro até Rize. É, então, assim, não tinha nada na cidade.
No inverno, imagino que fosse tranquilo.
Não, neve de 1,5 metros.
Você ficou quanto tempo lá?
Fiquei uma temporada, fiquei 10 meses.
Caramba, é bastante tempo.
E aí, pô, sofri pra caramba. O treinador que me levou pra lá, eu bati escanteio, falta, não sei o que, os caras pegam a bola e dá no Douglas. Aí os turcos, porra, tu sabe, os caras começaram um ciúminho, começaram a não correr mais. Ixi. Aí derrubaram o treineiro.
Eles são ciumentos mesmo?
É. E aí acabou pra mim, né? Veio o outro. Aí dali foi só ladeira abaixo.
Se é pra passar frio, como o Silas disse, que seja numa cerveja, numa
banheira
de cerveja. A gente tem, inclusive, a fotografia. É, não sei se é a do dia que você falou, mas aqui você fala, pediu,
Joãozinho
atende na hora.
Essa daí, ó. É a própria.
Olha a cara de felicidade.
Olha lá, olha o Edilson. Medalha também, inclusive, olha lá.
É, pô, esse dia tava quase 40 graus em Porto Alegre, cara.
6 anos depois vocês recriaram essa foto, né?
Foi, da Copa do Brasil, de 2016. Aí o Edilson falou, pô, vamos lá tirar foto. Pô, nem tinha me ligado. Só que daí já era diferente, né? A banheira já mais moderna, já dentro da arena. Então foi... Aí 2017 a gente fez de novo na Libertadores. Daí as coisas já mudaram, né? O nível da cerveja, o nível da champanhe e tal. Já foi melhor.
Em 2016...
Olha lá, a reconstituição da cena do crime.
Essa foi a final contra o Galo. Eu tava no Galo, né?
Apareceu coisa que eu não sei nem de onde. Olha lá, champanhe.
Cerveja.
Aí a gente volta no outro dia. Era o último jogo da temporada. Galo e Grêmio. Final da Copa do Brasil. E por causa das agendas, a gente nunca conseguia batizar meu filho, né, cara? A gente foi batizar um dia depois. Então eu durmo em Porto Alegre esse dia e a gente volta no mesmo voo depois dessa final.
Quinta de manhã, né?
E aí meu filho, pô, já tá quantos anos ele tá? Quatro, cinco?
Tá com cinco anos, desse tamanho.
Cinco anos. Aí o padre segurava, pô, tem que segurar ele. Como é que eu vou segurar esse
filho? Eu peguei o moleque assim, cara.
Eu batizar já andando.
Isso não é idade mais pra batizar, não, pô.
Largou agora a cabeça e falou, pô, tá gelada. O moleque reclamando com o padre.
O moleque reclamando
mas,
com o padre.
Mas vocês se enfrentaram à noite e no outro dia de manhã viajaram juntos pra...
Junto no mesmo
voo. Batizar o moleque.
Não pude nem aproveitar, né? Porque eu tinha que pegar o voo 8 horas da manhã.
É. Se eu perdi, ele também não vai aproveitar, não. Bora junto.
Mas daí, no outro dia, a gente aproveitou.
Agora, Douglas, duas passagens por Corinthians, duas passagens pelo Grêmio. Da primeira pra segunda no Corinthians, quando você chega pra segunda, você já tinha um status diferente, né? Apesar de você ter ido bem na primeira, mas era aquele Corinthians mais do Ronaldo, tal, era a volta do Ronaldo ao futebol brasileiro, enfim, toda a atração que aconteceu, que foi. Na segunda passagem, as pessoas já te enxergavam de outro jeito, né?
É, porque eu tinha ganho Paulista e a Série B, o Paulista e a Copa do Brasil. E aí depois eu saio e tal, aí fico 2 anos no Grêmio. E quando volta, já tinha um nome maior, já tinha essa passagem pelo Grêmio. A gente fez uma campanha boa e tal. E aí você chega com... E aí a galera esperando aquele Douglas de 2008, 2009. Então eu chego um pouco fora de forma, porque eu tava... Pô, volto logo depois da pré-temporada. Aí os caras inventaram de fazer uma pré-temporada na Serra Gaúcha. Mas como é que o cara vai se cuidar na... Não dá, né, Fábio?
Verdade. Dos melhores lugares pra comer e beber.
É, só que eu chego em 2012, pô, o Corinthians tinha ganhado o Brasileiro em 2011, né? Então, assim, tá, o time tá pronto, tá redondo. E, assim, você não vai mexer no time que tá... Então, eu cheguei e, aos pouquinhos, né, eu entrava em alguns jogos, aí o Tite poupava por causa da Libertadores também. Então, aí tu vai ganhando espaço, vai pegando ritmo de jogo. E aí, após a Libertadores, o Alex vai embora, daí eu assumo ali pra dar continuidade.
Não lembra quando te disseram que...
O Alex vai comigo pro Catar.
É isso?
Eu levo o Alex pro Catar.
Pro Catar.
Pro Garafa.
Você lembra, Fabinho?
Cara, pior que eu vou vendo umas fotos, eu vou lembrando umas histórias. Vocês me pegarem rindo do nada, é que tá passando.
Não, melhor, quantas histórias você tá lembrando?
Cara, tem uma... Não sei, vou contar essa daqui.
Vai, fala.
Não sei se eu posso, vamos lá.
Teve um aniversário de criança, não sei de qual filho tava tendo, e ele vai no banheiro. E ele tem uma mania ridícula de ficar... Tentando fazer xixi nos outros, sabe? Assim,
era da minha filha, pô, aniversário.
Aniversário da filha dele, Fábio. Aí ele vai, os caras entram no banheiro, ele começa aqui, tá no mictório e começa... E a hora que ele vira, ele escorrega no próprio xixi e bate a cabeça no chão. Verdade. E abre o supercílio.
Abre aqui a testa, meio da
abre
testa.
Abre a testa, beleza. Sai, pô, sangrando, a gente, que isso? Pô, vai pro hospital, beleza. No outro dia, treino. E era o Tite, o treinador. O Tite, pô, é o cara mais correto do mundo. Um calor em São Paulo, esse cara me veio treinar de touca, cara. Aí o Tite, o que aconteceu? Ele falou, nada, professor, eu gosto de treinar assim. Cara, eu rio.
Só hoje, só hoje.
O que esse cara tá arrumando, cara?
Imagina, treinando mesmo touca. Na festa, pra remediar ali a situação rápida.
Não, eu só conseguia dar risada.
Eu tentei estancar o sangue, porque, pô, eu tinha pago mais uma hora. Pra gente poder aproveitar. E aí, no fim...
Supercílio sangue é pra caramba.
Foi no meio da testa, cara. Foi no meio da testa. Daí eu tive que botar... Porra, aí os caras vão aquecer, cabecer. Eu falei, não dá. Não dá. Fazia assim de lado, meio estranho, porra.
E os caras chateados que acabou a festa mais cedo.
Cara, olha... Agora eu entendi aquele conselho que você falou, aquele conselho que deram pra sua esposa.
Então aproveita e conta. Não dá pra deixar no ar.
Festa no Grêmio, campeão gaúcho.
Essa é boa.
Chegamos no restaurante lá no lugar, no salão, tal, todo mundo. Cara, aquela coisa, eu chego com a minha família, o Duda Kreff presidente, né? Braço grande pro Duda Kreff, a gente se encontra às vezes. E ele me chamou pra apresentar a esposa, pra minha esposa, meus filhos, os filhos dele, tal, tal. E aí eu tô passando na mesa, tá o jogador e a esposa e o jogador. A esposa e o jogador, a esposa e o jogador. Eu tô passando aqui, então tava a esposa do Boris, cumprimentei a família, o Hugo, tá, os meninos todos. Tô chegando no final da mesa assim, a esposa ali sozinha, mas não tava o jogador. No que eu vou cumprimentar assim, ela virou assim pra mim e falou, o Douglas almoçou com você na terça-feira? E a gente tinha almoçado. O Luiz Mário, os meninos, meu irmão tava junto. Mas na hora, Plirra, eu falei, pô, quem que é o Douglas agora? A gente foi campeão agora, aquela euforia, tudo. Eu lembrei, a gente almoçou junto.
A gente sai do treino e vai pra esse churrasco.
Marcação cerradíssima.
Tá vivendo bem
pra entender que era
depois
ou não
do churrasco,
era,
eu não sei, porque eu fui embora, mas almoçamos.
Não, você saiu, eu saí também. Imagina o BO que deu, cara. Mas, pô... Até você falar, pô, que tava com... Pô, o treinador tava lá, cara. A gente sai do treino, tá tudo certo. É. E ficamos na resenha, nada de absurdo, assim. E aí eu vou embora depois, mas... Aí ela perguntou.
Boba também, nunca deu motivo pra isso.
Era tranquilo, cara.
Verdade que te cobravam, inclusive no dia que você tá, na hora que você tava jogando. Onde é que você tava? Tava jogando, aconteceu isso?
Foi, cara, foi isso. Porra, mesmo olhar, não dá nem pra falar o nome que eu quero falar. Mas, pô, tava no jogo, pô, beleza, acaba o jogo e tal, tranquilo. Pega o telefone, uma porrada de mensagens, cara. O que que aconteceu, cara? E áudios e coisas escritas, onde é que tu tá? Deve tá com mulher, porra, tá fazendo merda aí, não sei o quê. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, bicho. Tava jogando, cara.
Não, jogo... Tava no jogo, pai. Tava por isso que ele não tava...
Não, e outra, o jogo em Porto Alegre, tá?
No jogo não dá pra entender, né, maestro?
Eu falei, cara, pelo amor de Deus, cara. Aí chegou no nível que...
Sensacional.
Na próxima eu vou levar o telefone pro banco, manda o áudio aí dizendo que eu tô no campo, manda a foto.
Aquela que o capitão deixou pingando, qual é?
Foi a primeira vez que eu conheci o Douglas, né? Ele chega no vestiário, tava eu, o Rodrigo zagueiro, eu já tinha jogado com o Rodrigo no São Paulo. Aí o Douglas chega, fica no cantinho, que o Douglas é muito assim, ele é...
Na dele.
Na dele. Aí o Rodrigo falou pra mim assim, pô, Fábio, aquele ali tem cara de que gosta de tomar um gelo. Eu falei, pô, será? Vamos chamar ele pra jantar com a família, né? A gente sai pra jantar. Aí chega pra jantar as crianças, pô, minhas filhas eram pequenininhas, a filha dele também é mais velha. Aí a ex-mulher dele fala pra mim, posso te dar um conselho? Não deixa seu marido ficar amigo do meu.
Não teve jeito.
Foi o primeiro conselho que ela deu. Aí não deu certo muito, o conselho não deu muito certo.
Lá se vai 14 anos.
14 anos de irmandade.
Quando você soube que ele iria pro Corinthians, que você iria reencontrá-lo, qual foi a tua reação?
Ah, na verdade a gente se falava muito já, né? Falava, vem pra cá, que eu tinha acabado de sair, eu saí no final de 2010, né, do Grêmio, e a gente sempre em contato, e ele falou, cara, pintou a possibilidade de voltar. Eu falei, pô, tá maluco, nosso time redondíssimo. Ele falou, pô, não pensa duas vezes. Aí, pô, a alegria de reencontrar, de saber de todo aquele convívio que a gente tinha, voltar, né, novamente.
Douglas, você jogou mais na primeira ou na segunda passagem pelo Corinthians? Os títulos mais pesados são na segunda.
Ah, é na segunda.
Mas assim, individualmente falando?
Eu acho que na primeira.
Jogou mais na primeira?
Porra, não dá pra falar. Na segunda também fui bem, cara. É que mata o cara fazer essas escolhas, né? Foi nas duas. É que eu acho que na segunda tem a questão dos títulos, que daí pesa um pouco mais, assim, né? É marcado mais por isso, né?
Você ficou na dúvida por quê? Na primeira, que a gente tá vendo as imagens agora, você realmente, olha lá, Silão, não é a perspectiva do campo, mas dá pra falar em cima. Você fez chover. Olha lá, Silas. Isso são imagens da primeira, antes dele te encontrar lá no Sul.
Série B, ele mete gol contra a gente, pô. Havaí e Corinthians, ele faz o gol.
Lá, né?
A gente ficou um ano e meio sem perder na ressacada. Esse aí a gente empatou. Ele faz um golaço lá também.
Gol do Evandro, né? De bicicleta.
Ele era muito bom. No final, lá nos acréscimos, o Evandro faz um gol de bicicleta e empata o jogo. Mas ele. O Douglas Plirra, né? Fábio e Fábio, ele nunca correu do pau, cara. Isso que eu falo pra todo mundo. Ele jogava de costas, ele jogava de frente. E tentava muito, errava e tentava de novo, acertava e continuava. Então, assim, são características que você não vê mais hoje, sabe? O menino do Vasco, do Botafogo, que é o Uruguai que chegou, um menino novo. A torcida tava xingando o cara já. Aí ele vai e faz o gol. Não é todo mundo que tem essa personalidade. E o Douglas sempre teve muita personalidade, cara. Isso ajuda muito o treinador.
Ah, acho... Tem alguém com essa característica, Douglas? Hoje?
Hoje? Assim, ah, difícil.
Difícil, né, cara?
Não tem. Já vem da base também, né, Fábio? Os caras já mudam o esquema. Eu tinha referência de Djalma, de Alex, de Rivaldo. Pô, dos caras que faziam essa função bem, né? Então, pô, eu queria ser... Pô, Alex, pra mim, o Alex é o meu ídolo, né?
Hoje é até difícil encaixar, né? Hoje, olhando pra hoje, é até difícil encaixar no sistema,
né?
Você
não consegue. Desse jeito, não consegue.
É fundamental, imprescindível ter um cara que pensa o jogo assim, mas é difícil de encaixar, né, cara?
Eu ainda peguei essa transição, né? Do antigo pros novos agora. Em 2016 ali, o Roger chega em 2015. E aí ele começa a montar o esquema e fala, Douglas, não quero mais que tu volte pra pegar essa bola aqui nos pés do volante, porque hoje a gente tem os volantes que... Pô, tinha Maicon, tinha os caras que eram absurdos também jogando. Então tu fica lá, em vez de quando vindo uma carimbada, legal, pô. Então ele me deixou centralizado, mais próximo do gol, obviamente, mas eu fazia essa função. Então assim, eu tinha um cara de beirada que corria bastante, eu tinha o outro falso 9 aqui, então às vezes eu saía, o volante grudou em mim, eu levava ele pra cima do zagueiro, e aí os caras ficam naquela, então... te abre brecha pra caramba, né? Tu pega os caras que são inteligentes. Então eu jogava sempre no espaço. E aí era, eu tentava dar o mínimo de toque na bola, porque aí tinha os caras que sabiam o momento certo de fazer esse facão, enfim, essa ultrapassagem. Então começou, aí facilitou pra mim. Então eu deixava os caras correr. Os moleques gostam. Pô, Everton Cebolinha. Falei, o moleque tinha acabado de subir, no auge da loucura. Falei, mano, quer correr? Vai, velho, se mata.
O auge da loucura.
E dava dó dele, porque daí o Roger falava, pô, fecha, abre, vai aqui, vai lá. Falei, cara, eu não consigo, não entendo, cara, não entendo o que o Roger fala.
A mesma pergunta que eu fiz do Corinthians, no Grêmio, qual passagem foi a melhor, a primeira ou a segunda? Difícil também de comparar.
É difícil, porque a gente teve anos bons, assim, por mais que 2010 ali a gente deu uma sofrida, né? Que a gente tá quase na zona de rebaixamento, aí o Silas sai, depois vem o Renato. E daí nosso time vira uma chave e ganha tudo. A gente sai da zona de rebaixamento e classifica pra Libertadores. É um troço, né?
O Fábio viveu isso no Flamengo, né?
Sim.
O ano que você chega também,
sim,
né?
Sim.
Tava ali na rabeira e consegue a vaga.
Consegue a vaga.
Mas eu acho que a segunda passagem foi melhor pelo fato também do título, né?
Ainda nessa coisa do meia, anos. Com as suas características, conseguir jogar hoje em dia... Aí o Fábio pode falar bem, porque foi o último a parar. De 2017, que foi o teu último... 2016, vai, final de 2016, o teu último grande momento. Para hoje, são quase 8 anos completos. O futebol mudou muito?
Cara, mudou. Mas o Douglas, nesse final de carreira, ou até no Corinthians mesmo, ele já tinha mudado a postura dele. Uhum. Que era um cara que ficava ali só fazendo sombra no volante. E até o Tite chega a elogiar uma época, né? Que, pô, os números dele... Já tinha aumentado de intensidade.
É bom que você fale isso pros caras. Que os caras falam que eu não marcava.
Não, marcava.
Não, é bom, porque quando eu falo essa história, os caras falam, mentira. Fala, pronto,
não,
tá
marcava
aqui a prova.
Realmente, pô, mostrava que os números dele. Então, eu acho que mais do que mudar, eu acho que é o jogador saber que mudou também. Uhum. E ele se readaptando conforme as coisas vai. Ah, não, eu sou dessa forma, por exemplo, entendi. Como o Rames, eu sou dessa forma e vou jogar dessa forma. Não, ele tem que evoluir junto com o processo, que o futebol realmente. Mudou. Então, todos os jogadores têm que mudar. E o Douglas também soube entender tudo isso. Era um cara decisivo, um cara que jogava com a bola no pé, mas em algum momento ele tinha uma outra função. E ele soube entender essa outra função dele que ele tinha também, né? Mas eu, como lateral, assim, esses caras eram um desafogo demais. Eu falava pra ele, assim... E teve um momento que a gente já se entendia só de eu olhar pra ele e já sabia o movimento que tinha que ser feito. Eu falava, cara, eu tô apertado, me dá essa opção. E ele dava essa opção, ele segurava a bola. Douglas, pra quem não viu, jogou muita bola.
Jogou demais. É verdade que, por exemplo, eu vi que tanto o aplauso quanto a crítica pra você dava na mesma. Você
não era
nem pra um nem pra outro.
Eu não me abalava assim, cara.
Também não se empolgava?
Não. Eu era, porra, tranquilo. Quero fazer o meu aqui e deu. Pô, é legal você receber mais aplauso e tal. Mas acho que na época do Criciúma eu fui tão vaiado, bicho, que eu acho que isso me calejou, assim.
Por quê?
Porque, pô, na época, na base, o moleque que vinha da base não tinha essa... Né? Os caras gostavam dos caras que vinham de fora.
É.
Então, os caras tinham muito mais moral. Então, quando eu entrava, errava, pô, a torcida queria me matar. Assim. Eu falava, cara, será que tô fazendo tudo errado mesmo? Não é possível. Então, acho que isso me deu uma calejada, assim, pra eu aguentar todo esse processo até o final, né?
Uhum.
Então, pô, teve uma época no Grêmio que a torcida queria me matar também. Tá, todo lugar também queria, né? Cara, tem um episódio, foi 2010, eu acho, cara. Não lembro o que... E aí, pô, a torcida, nós tava perdendo em casa de 1-0 pro Fluminense. E aí eu fui correndo pra bater o escanteio. Escanteio pra nós, eu fui correndo pra bater o escanteio e a torcida me vaiando, mas assim, muito, cara. E eu parei e fui caminhando. Que isso? Se eles pudessem entrar no campo, eu acho que aquele dia eu não tava aqui hoje pra contar a história. Cara, eu olhava do outro lado o Conca, velho, passeando, não passava nem do meio campo. Pô, a bola tudo nele, ele... Pá. E eu olhava e falei, cara, alguma coisa tá errada. Eu dava bote num volante aqui, não dava. Eu dava no outro, ninguém vinha. Eu falei, e agora, cara? Pegava a bola, morto. Olhava os caras se escondendo. Eu falei, cara...
Cara, eu lembro da estreia do Fenômeno em Itumbiara, né?
É.
Trabalhei nesse jogo, a gente transmitiu, a ESPN transmitiu aquele jogo. E o Ronaldo entra super fora de forma no final do jogo já, minutos finais. E mesmo assim ali criou-se uma oportunidade de gol. Você poderia ter passado pro Ronaldo e você finaliza.
É.
Não saiu o gol.
Cara, a bola passa muito perto, cara. Muito perto. Eu recebo a bola no meio campo. E aí saiu com a bola aqui, o zagueiro no meio e o Ronaldo do outro lado. Eu falei, putz, e agora, velho? Então eu olhava e ameaçava o zagueiro. Foi malandro também. Então ele sempre dava aquela atrasada na passada, porque soldou a bola na frente, o Ronaldo tá impedido, o piso, o cara vem dar o bote. E eu fui levando. Quando cheguei, pô, tava na frente da área já. Pô, goleiro perdido, eu falei, vou chapar. Mas chapei bonito, cara. Passa muito perto. Vai pra fora. Nossa senhora. A torcida queria me matar, cara. E aí, voltamos pro hotel, a torcida, o Ronaldo dá entrevista no... O Jornal Nacional. William Bonner falando, pô, e o Douglas aí? Eu tocou a bola pra você. Eu falei. E eu sentado do lado dele assim. Eu tô atrás da câmera só olhando, velho. Aí o Ronaldo deu uma moral do caramba. Eu falei, não, o Douglas, pô, nosso maestro, o cara aqui.
Eu lembro disso, sabia?
Não, é tudo tranquilo,
lembro
são opções.
Entrevista. É, mas... jogaram com o Ronaldo, como é que foi?
Ah, absurdo, né? Absurdo. O cara era realmente um fenômeno, velho. Muito, muito inteligente, muito fácil de jogar. Que eu joguei com vários atacantes, então os caras, porra, assim, o Ronaldo chegou e falou, ó, eu quero isso aqui, eu quero assim e eu quero assim. Eu falei, tá só isso? Ele falou, não, só isso.
Acho que foi melhor, Douglas? Assim, de entendimento, você
muito.
Acha que foi?
Ele foi
melhor.
Absurdo.
Você teve do lado?
Ele parava do lado do zagueiro, ele falava assim, ó, se eu...
Eu queria te perguntar qual foi o mais inteligente que trabalhou e o mais burrinho, mas o burrinho eu sei que é mais difícil
de
falar.
Vou ter uma lista, não dá pra falar.
Porque não, pô, o jogador com essa característica
um só,
sua...
Não daria malícia, dá pra falar.
Porque com essa característica, dá pra definir bem, né, cara? O cara que mais você se entendeu, que é necessário, né, pra coisa funcionar. E também tem aquele cara que você...
Que ele não consegue
te ler. Isso,
foto
exatamente
bonito,
isso,
cara.
É, isso aí, pô. É, pô, tem os caras... O atacante tem que entender que é ele que cria o espaço pro cara meter a bola. Não, a não ser que o cara seja muito veloz, né, numa situação... de uma linha e tal, o cara consegue meter a bola pro cara chegar. Agora, o cara tem que criar o espaço. E o Ronaldo fazia assim, ó. Cara, o gol tá aqui, ó. Ele falou, se eu tiver do lado do zagueiro, eu balançar em direção ao gol, o cara no pé. E se eu balançar aqui em direção a você, o cara na frente. Por dentro, por cima. E se você errar, tá tudo certo. Aí eu falei, tá, mas só isso, cara? Aí ele falou, é. Eu falei, porra, eu queria ter... escrever pra esses caras agora. Ele falou, mano, vocês são burros, cara. Você tem que entender o jogo também.
Agora, é engraçado que você também foi genial em campo. O Ronaldo foi um fenômeno, mas você foi um cara virtuoso, um cara acima da média. E jogadores acima da média, pessoas em geral acima da média, são um pouquinho geniosas também, é normal. E você não tinha esse viés, você era muito tranquilo. Tanto que, aí o Fábio pode falar muito melhor do que eu, lógico, que estava lá dentro.
Você não precisa nem pesquisar, né? O Fábio fala tantas coisas.
Você
O que pede do Douglas é o Fábio.
As boas e as ruins, né? Você faz uma ótima semifinal de Mundial contra o Ali, dá assistência para o Guerreiro fazer ali o gol solitário também, porque o Guerreiro fez gols solitários na semi e na decisão. E é sacado aquela história que a gente já cansou de falar, sacado para a entrada do Jorge Henrique, que precisava... de um poder ali de marcação maior para enfrentar o Chelsea. Como é que você reagiu depois de dar essa assistência e receber a notícia? Depois o Fabinho também pode falar ali de bastidores, sabendo que não jogaria a decisão.
Cara, depois desse jogo da semi aí, que foi difícil, pô, esse time do Al-Ahly era absurdo, né, Fábio? Time bom, cara. E a gente não conhecia muita coisa dos caras também. Então, algumas informações...
A gente não conhecia e menosprezava muito, né? Agora que tá se dando um pouco mais de moral
pros caras, né? Do Egito, os caras não devem nem jogar bola. Pô, o time dos caras...
Você passa a bola ali pro Douglas?
Bom, uma correria.
A panelinha já é... essa panelinha aí já vem de tempo, viu, Plinha?
E aí, cara, beleza, acabou o nosso jogo. No outro dia a gente vai assistir Chelsea, Monterrey. Eu falei, ah... Caí, velho. Alguns jogadores... Pô, o cara que sabe, velho. Os caras foram no estádio pra assistir o jogo. Tava frio pra caramba, eu falei, não, vou ficar no hotel. E aí tu vê na TV, pô, esquema. O Hazard, toda hora... Ashley Cole, toda hora. Eu falei...
Caí.
Danilão, ele não vai tirar. É. Vai perder a bola ofensiva e defensiva. O Danilão era um monstro de cabeça. Daí eu falei... moiou, né? Mas fiquei pianinho. Falei, eu não vou falar nada, vou deixar. A gente mudou de cidade. E aí, quando chega... aí abre os sites, tava possível troca de Douglas. Eu falei, já sabia, cara. E aí, o Carilli foi no meu quarto, bateu na porta, velho. Falei, quem é? Fábio, foi, que foi? Ah, o Tite tá te esperando no quarto andar, na sala tal. Falei, não vou. E ele começou a rir.
Me tirar, me tira de lá mesmo.
Eu falei, não vou, eu sei que vocês vão me tirar do time, não vou. Daí ele falou, não, eu tô falando sério, pô. Ele deu uma risadinha, tô falando sério. Eu falei, não, eu também tô, pô. Daí ele só falou assim, ó,
dois.
Quarto andar, sala tal. Eu falei, aí fui, cheguei lá, pô, puta numa sala grande assim, aí o Tite. E o Tite é bom na conversa também, né? E a gente começa a falar, pô, óbvio que eu queria estar. O cara fica frustrado porque no meu segundo semestre eu dei a vida pra manter no time e estar nessa situação. E aí chega lá, o Tite começa a falar, professor, quer saber, velho? Você vai botar o Jorge ali, o Jorge vai jogar pra caramba.
Tem que curtar a história.
É, foi, pô. Aí ele levanta, o Tite dá uns abraços e uns tapas no cara. E aí ele dá uns tapões assim,
quase que você chorando. Que chorando ali, de...
Aí eu chorei também, eu já dava. Falei, ah, quer saber? Já vou descontar o meu aqui. E aí, tudo
Ai,
certo.
Que demais, cara.
Foi pra resenha, foi pra preleção, as coisas
assim. Tem algum extra nessa história, Babi?
Não, pior que foi. E aí, tipo, ele faz a reunião com os 11 depois, antes do jogo, né? Tipo, na véspera. Falando mais ou menos qual que era a estratégia do jogo. E, pô, eu entrei no quarto e já não tinha visto o Douglas. É. Isso antes do Douglas saber que não iria jogar. Aí, pô, eu já vi o Jorge, eu falei, puta, o Douglas vai ficar chateado, não sei o quê. Aí, pô, fala lá, passa o que ele tem que passar. E acaba, o Kleber Xavier me chama e fala, pô, Fábio, vai falar com o Douglas, o Tite vai chamar, vai falar assim que ele terminar, vai lá dar uma força pra ele, que ele sabia da nossa relação. Aí, beleza, pô, aí ele vai lá, sai lá, a hora que ele volta, eu só tô de ladinho olhando e bato na porta lá, ele falou, aí entrei, aí aquele silêncio no quarto, ele cabeça baixa, aí eu, pô, eu chamo ele de 10, né? É. Falo, pô, 10. Aí, também não adianta vir ficar falando muita coisinha também, não.
Você vai jogar
também, é, boy? Cheio de ficar também falando pro cara, calma o quê?
Ah, meu caramba.
Não vem consolar, não, pô.
Não vem consolar também, não. Desculpa, cara, só tô aqui pra te ajudar.
Não, mas eu fiquei de boa, cara. Fiquei de boa, realmente. Todo mundo achou que eu ia, porra, pelar. E o cara, pô, final do Mundial de Clubes, cara. É. Pô, tu acha que eu vou querer fazer uma parada assim? Sozinho,
assim, ficou bicudo. Não,
até porque também você entendeu que ela muda essa tática, né? Que
sim,
ela é necessária pra ganhar.
E é uma
sobrecarregar pra caramba.
Uma função que eu não faço, pô. Exatamente. Ficar do lado correndo atrás dos caras.
É um momento, né? A gente campeão da Copa América 89, eu joguei muito na Copa América. Aí a representação, o Lazzaroni entrou na granja e falou, e aí, Silão? Nunca tinha me chamado assim.
Aí caiu.
Fala aí, Mauro Galvão.
Silão caiu.
Meu amigo.
Falei, Galvão. Caí, filho. Aí, Silão.
Ah. Porque é verdade, o segundo semestre, quando ganha a Libertadores, da Libertadores de julho, que acabava em julho, até o Mundial, o Douglas foi o nosso melhor jogador nesse segundo semestre. Porque o Alex também vai embora, né?
Sim.
Pro time do Silas, no Catar. Que aí depois é uma outra história. Eu vou contar rapidinho.
Conta.
Silas Milik já sabe dessa, né?
Não lembro, pelo menos. Vai.
Gente, campeão brasileiro, pô. De 11, ganha Libertadores em 12, aí toca o meu telefone, Silas. Falei, ah, Silas, lembrou de mim? A gente trabalhou no Grêmio junto.
É.
Tá no Catar, né? Aí eu falei, fala, Silas. Ele, fala, Fábio, como é que tá? Eu falei, pô, vai chegar a minha vez, né?
Vai me levar pro paraíso.
Vai na minha.
Vai chegar a minha vez.
De mim quando entrar no paraíso.
Aí o Silas, pô, Fábio, parabéns pelo trabalho, tá bem demais, tô acompanhando. Eu falei, pô, obrigado, professor. Ele falou, deixa eu te falar, você tem o telefone do Alex? Falei, tem, assim,
caraca,
boa sorte.
Puxa na hora, né?
Não, mãe, obrigado.
Aqui, ó. Daqui a pouco eu te passo.
Não, isso. Pra mim foi bom. Nesse ponto eu agradeço você, que daí o Alex vai embora, eu jogo.
Ajudou bem.
Não, o que importa é que, pra vocês, logicamente, o que importa é que o Corinthians foi campeão, um título espetacular. Depois do Corinthians, em 2012, nenhum sul-americano conquistou o Campeonato Mundial. Mas aqui, Douglas, a gente fala das vitórias e das derrotas.
Não, isso.
Hã?
Tem que ser.
O que você lembrou com o Mano na semana passada aqui?
Tomei uma bronca do Sheik, o Alex me chega com o pé quebrado, velho, com o dedo quebrado no pisão, acho que no jogo contra o Boca, ele toma um pisão lá e quebra um dedo. E chega lá com o dedo quebrado, não fala pra ninguém. E aí, não.
Vai falar com
o Mano esperando ele.
Quer o contrato primeiro, hoje.
Quem tomou a bronca fui eu.
É mesmo?
Puxa vida.
Mas tava bem quebrado o dedo?
Não tava conseguindo treinar direito.
Ah, e demorou quanto tempo pra conseguir?
Demorou um pouquinho pra entrar. Mas acho que eu nem vi muito, porque eu fui mandado embora depois.
Você não viu o dedo ficar bom, aproveitou.
Foi por culpa dele, não. Agora todo mundo viu, né, Capi?
Fabinho, a história do Catar, Brasil, Argentina, Lionel Messi.
Da seleção.
Essa é boa, não? Essa microfone é ali pertinho do treinador.
Os caras foram tudo pra minha casa em Porto Alegre, fizeram.
A gente assistiu o jogo na casa dele,
Na
seleção. É. Todo mundo.
Aí azedou tudo. Porra, a casa da minha mãe em Criciúma tá lotada de repórter, velho. Uma bola caiu no pé de quem?
Desgraça, problema, né?
Eu ameacei, eu falei, pô, não vou, olha ali.
Caiu no pé da desgraça do Messi.
E o Leiva não conseguiu derrubar ele, hein?
Caiu no pé de qualquer um, cara.
O Leiva não conseguiu derrubar ele.
E ele nada, velho. E aí vai levando, eu falei, pô, e agora, velho?
Agora você recebeu um passe também tijolo, né?
Eu tinha jogado com o André no Corinthians, então, pô, às vezes tu não toca na bola, tu vai dar aquela carimbada, Pô, ele me dá uma pedrada quicando, aí tu vem em velocidade, já é mais difícil tu dominar. Então, quando eu paro aqui, eu travo. Não sei quem rouba a bola ali, cai no pé do mestre.
Você veio buscar a bola antes dos dois volantes. Os dois volantes estão na sua frente lá, os dois. Não dá recuperação nenhuma.
A bola não chegava em mim, eu falei, vou carimbar pra vocês. Dizer que eu toquei na bola pelo menos.
Fábio, cuida ele. Se puder mostrar o vídeo, ele correndo atrás do mestre. Desesperado, não, a perninha curta aqui.
E aí, o mestre bate, leva, bate cruzado. Bateu cruzado, eu falei, gol.
A hora que ele erra, ele correndo atrás. Agora é desesperadinho.
Ó. Oi. Começa.
Aqui, ó. Eu acho que o outro era o Lavezzi ali, sei lá. Se cai no Lavezzi e ele sai correndo, eu deixo, pô. Lavezzi, bom.
E ele dá mesmo no contrapé do goleiro, né, Fabião?
Era o Vitor, cara. Pô, me matou, velho. E aí pega aquela câmera assim, ó. Aí tá o Galvão, o Galvão falando, é. Eu voltando com a cabisbaixo, o Galvão, é. Aí eu falei, pô.
É, amigo. Chegou a hora do quê, Fábio Capita Luciano?
Dividida do Resenha.
Dividida do Resenha ESPN. Roda a vinheta.
Bom demais.
Fala galera, tudo bem com vocês? Olha quem está por aqui, São Malha Show, ao vivo e a cores. Brincadeiras à parte, obrigado André, obrigado por me dar essa oportunidade de falar de um cara que é diferenciado, que está na partilheira de cima. Douglas dos Santos, falando assim ninguém conhece, né gente? Mas se falar Douglas Maestro, o mundo conhece. Eu lembro perfeitamente quando ele chegou. Já começamos dando aquele trotezinho, eu já olhando para ele, eu falei, puta, meu jogador preguiçoso, ixi, vai dar ruim para nós aqui. E quando eu vi dando os piques, eu falei, nossa, esse daí, nó, será que é isso tudo mesmo que todo mundo tá falando? Irmão, é isso tudo e um pouco mais. O homem tirou onda, até porque no jogo também do 4-1 em cima do São Paulo, dentro do Morumbi, foi uma coisa inesquecível. Só que ele se aventurou no ataque, né? Não sei o que, que ele foi se meter no meu lugar. E eu me meti no lugar dele. Eu que dei o passe para ele, debaixo da perna do Pirulito. E ele limpou o goleiro e fez o gol. Mas eu tô passando aqui para dizer que você é um cara incrível. Foi o maior prazer de ter jogado ao seu lado. E que Deus continue te abençoando nessa nova empreitada como comentarista. E você é um cara incrível, mano. Tanto dentro quanto fora. Te admiro demais. Que Deus te abençoe e te dê toda a sorte e bênção. Beijo no seu coração. Tamo junto. Somalinha Show.
Somalinha Show estará conosco em breve aqui no Resenha. Já tá com a viagem agilizada para vir para cá. Esses dias vocês bagunçaram com São Paulo, né? Em pleno Morumbi, né?
Cara, esse jogo aí começa com o gol do Yucinho, cara. Eu falei, golaço. Pô, hoje nós vamos tomar um sacode.
Tava nessa, Fabinho?
Não. Já foi em 2007, né? E a gente empata no final do primeiro tempo ali. E depois, pô, descamba de fazer gol, velho. Nem sei como a gente conseguiu fazer esses gols aí.
Olha o Somalha ali, ó.
É, pô, o Somalha era muito inteligente, tá? Os caras falam...
Meu jogador no América Mineiro. Muito bom.
Eu tinha um cabelão, ele falava, cabelão, tô tocando na bola não, hein? Eu buscava, pum, nele, ele, pum. Porra, muito, muito bom
aí
jogar.
Aí que ele te dá assistência, ó. Você ainda tira o Rogério saindo da jogada, dribla o Rogério. Pra fazer 4-1 em pleno estádio do Morumbi.
O nosso era o Dorival Júnior.
Mas precisava passar isso aí, Pli?
Ah, fazer o quê, né? O Somalha falou.
Ah, é. A vitória da derrota.
Pra não perder dividida.
Tá mudando, hein, Capitão?
Tá mudando.
Fabinho, o Lele, o Lala, Edilson, vem aí.
Nossa. E
pros dois.
Lá vem merda, cara.
O bicho vai pegar. Bora mandar.
Fala, meus amigos do Resenha, beleza? André, Fábio Luciano, professor Silas, que fez a primeira loucura de me trazer pro Grêmio, meu irmãozaço, Fábio Santos, e nosso maestro 10, queria mandar um abraço para todos vocês aí. Então, já que esse programa é resenha aí, ô Douglas, lembra a resenha para eles aí, lá de BH, quando o Grêmio foi jogar contra o Atlético Mineiro. Depois a gente se encontrou na casa do Fábio Santos. Até aí viramos a noite ali conversando ali, nós três, fazia tempo que a gente não se encontrava. E no meio da madrugada, a Carol, minha mulher, ligou pra mim, né? E o Fábio Santos atendeu. Conta aí pros caras aí como é que foi o final, depois lá em casa lá, como é que foi.
Não consegue nem contar.
Cara, não, esse moleque é maravilhoso, né, cara? Igual de uma moda também. Botar os modão, ele chora, pô, bêbado. É maravilhoso.
Vai ter modão aqui no Resenha. Não saia daí, for o esporte daqui a pouco. uma grande dupla sertaneja se apresentando aqui. Mas conta essa resenha aí.
É, cara, a gente jogou no sábado contra o América. Não, foi contra vocês, né? Contra o Atlético. E aí, depois do jogo, eu fiquei, né? Fiquei em BH, fui pra casa do Fábio. E o Edilson jogava no Cruzeiro. Só que o Cruzeiro jogava no outro dia, no domingo. Então, aí, o Fábio fez uma carne lá, tomamos um gelo e tal, de boa. E aí, o Fábio, porra... O Edilson no outro dia manda mensagem, nós numa ressaca desgraçada. O Edilson manda mensagem, fala, ó, acabar o jogo, eu vou aí, pô. Eu vou colar aí. Falei, não, beleza. E aí eu ia embora na segunda-feira. Aí no fim já troquei a passagem pra terça, já fiquei, já. Só fui trocando de casa. Aí eu saí da casa do Fábio, pô, eu tenho que treinar na segunda, cara. Aí o Edilson, não, segunda eu tô de folga. Falei, não, demorou. Aí fui pra casa do Edilson, cara, ele virou a noite, né? Viramos a noite na casa do Fábio, ele, na segunda chegamos na casa dele. Ele chega e fala, Vamos tomar uma cerveja. 10 da manhã, pô, nós tinha virado tudo, nós tava bem louco. E aí ele, pô, sentado assim, pegando a cerveja, daqui a pouco vem a mulher dele lá de dentro, mas, porra, brava, velho. E ela vem e fala, oi, Douglas, tudo bem? E me cumprimenta. Eu cumprimentei e quando ela vira, ele tá assim, ó. Esperando o beijo dela também. Pô, o cara tinha virado à noite. Aí ela, oi, Douglas, tudo bem? E ele faz, E ela, pô,
ela
cara,
para vira. Direto. Bom,
ela acho passa, que é melhor ir embora. Ela passa o dia fora de casa, pô. Levou o filho, sumiu.
Cara.
E ele falou, pô, onde é que a Carol tá, velho? Eu falei, cara, tu é doente, bicho. Mas eu tava ali, pelo menos ela não tava brava comigo, né?
Mas até a gente que não bebe fica com vontade de estar nessa resenha, né, Fabião?
Esse cara é bom demais.
Aí esse domingo a gente fica no sábado e faz a carne em casa, Silas. Aí fica lá, pô, querendo ou não, você. Aí ele, cara, eu falei, pô, o Edilson vai ligar pra gente amanhã. Ele, pô, não é possível, velho. Se Deus quiser, a gente torcendo pro Cruzeiro tomar um pau e ele não ligar, ele liga.
Fábio, tem alguma boa do Fábio aí? Tem uma pra contar do Fábio?
Tive que mudar o treino, capita. Tive que mudar o treino, não. O Edilson e o Fábio Santos me chegam lá.
Fábio Santos?
É, aniversário da filha do Fábio. É. Mas ficaram até um pouco mais lá, tá tudo certo.
O Fábio também vai chegando.
Até que hora? Ah, ficamos até uma, professor. Eu falei, não mente, Edilson. Não, professor, ficamos até as... Edilson, não mente, Edilson. Não, ficamos até um pouquinho mais. Eu falei, ó, vamos os dois lá descansar, descansa. Mudei o treino, era o Cebolinha que tá aqui no Palmeiras, ele e o João Antônio. Aí fiz o treino com os juniores, com o meu time em reserva. E depois, à tarde, volta à tarde, tá tudo certo. Próxima vez já vai ter problema.
Só no mês.
Atendendo a pedidos do Capita, tem alguma coisa?
Do Fábio, velho.
Tem, não?
O Fábio é bobão, não faz nada de ruim, cara.
Só acompanha,
né? Não, é que assim, ó, todo mundo fala, pô, o Douglas bebe pra caramba. Mas toda vez que eu sentei e bebi até de manhã, ele tava do meu lado.
Parceiro, né?
Então os caras falam, pô, o Fábio é todo
por isso que a gente protegeu. Não, o Douglas nem bebia tudo isso.
Se eu soubesse que me dá entrevista e falar as paradas de verdade, eu tava tranquilo hoje, pô.
Dionisito, Johnny Gonzalez, vamos pra questão de equilíbrio? Vamos nessa? Então roda a vinheta. Vamos lá, 5 perguntinhas para o Douglas responder de bate-pronto. O lateral que mais se associou com você, que mais se entrosou com você, quem foi, Douglas?
Fábio Santos.
Fábio Santos?
Pelo amor de Deus.
O volante que mais me cobriu?
Isso tem um monte, hein? É. A lista é grande. Mas eu fico com o Fábio Rockenbach.
Fábio Rockenbach, também estamos tentando trazer esse aqui para o resenha. Jogador que fez história até no Barcelona. O meia com quem mais você dividiu a armação?
Meia, cara.
E, porra, que com você encaixava bem. Cada um sabia bem o que tinha que fazer e quando tinha que fazer.
Putz, agora tu me quebra, hein? Meia que, pô, tem uma cacetada, cara. Cara, tem um cara que jogou comigo no Criciúma, o Atos. Uhum. A gente jogava, dividia, era aquele esquema 4-4-2.
Uhum.
É, então ele era o meia-direita, então a gente se entendia bem.
A quarta pergunta, acho que você já respondeu, né? O centroavante que mais pifei. Não sei se você falou do Ronaldo como o melhor, mas quem que se aproveitou mais dos seus passes?
Ah, eu acho que o Jonas.
Jonas. É. Grande Jonas. E o treinador não é o melhor, mas o que mais te compreendeu?
eu nunca neguei, né? Eu chegava no treino e falava, exagerei ontem, então, pô... Vê o que tu pode fazer aí por mim. É. Quer que eu vá assim pro campo?
É mesmo?
Mas essa parada me ajudou, tá? Os caras... Era de boa. Mas acho que o Renato, né?
Então, Renatão.
Pelo contexto todo, o Renato.
Tua melhor história com o Renato qual é?
Ixi, bicho. Aqui o Renato tem história pra caramba, né, cara? E ele é aquele boleirão absurdo, assim. Mas... Vou contar dele, na verdade. Ah. A gente tá na fisioterapia trocando ideia antes do treino, tomando um cafezinho e tal. Isso em 2010. E aí ele, pô, ele... Pô, mas tá uma bagunça aqui, né? Aí ele sai e volta com um quadro, cara. E aí ele fazendo gol, 4 jogadores do Inter deitado, 5 com um goleiro.
Uma foto.
Aí ele larga em cima da maca assim. Circa. Aí vai saindo e falou, tá, o que aconteceu, cara? Ele falou, tirem suas próprias conclusões. E por base... Bom, a foto é um espetáculo. Mauro Galvão, os caras tudo, pô, no chão assim. E ele, ah, bicho, sai daqui, cara. Ele é muito, filho, muito.
Mas chegou uma época no Grêmio, o Renato era apaixonado no Douglas, sempre foi, né? A gente ganhava o jogo.
É verdade.
Aí fechava a roda, assim, a gente pra rezar, né? Já tinha que esperar só o Renato, né? Uhum. Ele era o último a chegar, vinha de toalhinha, sem camisa. Fechava, ó, parabéns pelo jogo. Eles batia aquela palminha dele aqui. Falava, reapresentação. Quando que vai voltar, Douglas? Aí o Douglas olhava e falava, ah, pode ser terça-tarde? Você que manda ele, terça-tarde.
Pô, tinha moral, velho. Escolhi a folga da gente, cara.
A perspectiva no campo hoje também mereceria tranquilamente um quadro. E foi escolhida por Fábio Santos. Roda a vinheta da perspectiva. Basicamente foi pelo Grêmio contra o Corinthians no Pacaembu. Um dos gols mais bonitos da sua carreira, né, Douglas?
Ah, isso aí foi individualmente...
É o Paulo André ali? Quem que é?
É.
A canetinha no Paulo André?
É, e o William Capita correndo do lado.
E o abraçado ali, cabeludo,
é o Fábio,
camisa
cabelo.
6, é Fábio Santos.
Hã? Foi uma das últimas vezes que eu passei, assim, ó, dando opção pela...
É, não tinha como tocar a bola pra você.
Esse pra mim... Por que você fez assim, é, por causa do respeito?
É, o respeito.
É, ali você já tinha uma passagem pelo Corinthians, né? Antes de você voltar.
Isso aí eu acho legal, cara.
É. Mas foi um golaço, né, cara?
Esse pra mim é o gol mais bonito que eu acho.
Fui levando, dele, foi abrindo, os caras foram abrindo, falei, ah... Aí o Paulo André veio todo...
Mas naquela época ali o meia já jogava na meia, né? E você tá lá do lado direito. Uhum. Né? Naquela época o meia ainda jogava na meia.
É, acho que foi.
Uns tempos pra cá que virou a casa que ser um ponta direita, né?
Sim, trazendo a bola. Pô,
Douglas, peguei na quem meia. São Anderson e Matheus?
Aí.
Hã?
Porra, quem me conhece sabe, né? Eu gosto muito da música sertaneja. Fui criado assim, dessa forma, então sou apaixonado. E hoje eu tenho uma dupla que se chama Anderson e Matheus. Os moleques são lá do sul, lá de Campo Bom.
Campo Bom?
É.
Lá do 15 de Campo Bom?
Isso, ali pertinho mesmo. Uhum. E aí, pô, a gente tá trabalhando há quase 3 anos juntos. E os moleques estão aí, irmão. A gente tá...
Você é empresário deles?
Sou empresário deles.
É?
Precisamos virar esses meninos urgente.
Aham, então vamos começar.
Eles não vão pipocar, não, Dô?
Ixi, os moleques vai bem.
Vamos botar eles na arena, Dô?
Bota, toca a ficha.
Então faz você a convocação. Você agora é um homem de televisão. Faça você a convocação.
Não me coloquem... Bom, eu quero apresentar a vocês, meus amigos. A minha dupla, Anderson e Matheus.
Boa.
Os doutores da sofrência.
Vamos lá.
Boa, Douglas.
Chama você. Olha
os meninos, Dô. Olha lá. Dupla Anderson e Matheus no Resenha ESPN. Muito prazer receber os dois. São da bola também ou
prazer só prazer é nosso. Olha, eu gosto de fazer uns golzinhos, viu? Mas só se tiver um passe do homem aí. Não
dá. Você joga de centroavante?
É, gosto de guardar uns golzinhos. Mas não é nada de profissional, não. Perna é meta, é duas canhotas.
Matheus, que empresário que vocês arrumaram, não?
Empresário de respeito, tem muita história. E agora vamos fazer história na música também.
E tem que fazer bonito aqui agora. O que vocês vão escolher pra... Primeira apresentação, na verdade, vamos ter em dois atos. Olha, Anderson e Matheus. No primeiro, vocês vão cantar o quê?
A Pior de Mim, a nossa nova música de trabalho. Ela tá em primeiro lugar lá no Rio Grande do Sul. E entre as mais tocadas, entre as 10 mais tocadas aqui em São Paulo já também.
Isso aí. Tá certo.
Pior de Mim.
O Douglas, que conhece a música, que conhece a letra, sinta-se à vontade para cantar.
Não comprometa a voz, que vai pifar para você e você canta.
Não, eu só deixo aqui, ó.
Vamos nessa.
Me sinto mal, mas você merece o pior de mim. Devia ter pensado antes de sair distribuindo o seu batom, mas não. Sua moral foi lá no chão quando esnobou o fim, encenando que tinha esquecido de mim.
som acabou, a luz apagou e agora eu sirvo. Mas você não vai ter meu amor. Vacilou, vacilou, vacilou. O bar já fechou, o povo vazou e agora eu sirvo. Mas você não vai ter meu amor.
Vacilou, vacilou.
Não vai ter meu amor. Mas sente na pele tudo que eu senti. Uma saudade que vai te roubar a paz. Vai sofrer, vai chorar uma eternidade, um pouco mais. O som acabou, a luz apagou e agora eu sirvo. Mas você não vai ter meu amor.
Vacilou,
vacilou, vacilou. O bar já fechou, o povo vazou e agora eu sirvo. Mas você não vai ter meu amor.
Vacilou, vacilou.
Não vai ter meu amor.
Oh, oh, oh. Olá! Tamo rico, Douglas.
Essa foi uma nóis.
Profetiza, senhor.
Tamo rico, Douglas.
Profetiza, profetiza, amém.
Isso aí só quero, quero 1% da dupla.
Isso aí só tem cara de bobo, só.
Parabéns, cara. Ah, Douglas, não é mole, não. Excelente. Tão bom que vocês vão voltar pra finalizar o resenha. Fã do esporte, não saia daí. Já, já a gente volta com Anderson e Matheus. Ô, louco, meu! A gente vai estar já.
Contratado já.
Vamos lá, Fora Esporte! Últimos 3-4 minutinhos. É, dando uma implorada aqui pro Johnny Gonzalez, do Resenha ESPN, recebendo Douglas Maestro e seus Blue Caps. Seus empresariados. A dupla Anderson e Matheus, que agora vai cantar pra fechar o resenha, supondo. Manda abraço.
Isso aí, vamos assim.
Roda nova aí, ó.
Vou precisar de umas 3 ou 4 vidas pra te esquecer. Sua rede social virou minha série preferida. E olha que eu não tenho TV. Tomara que suas noites sejam só de sono. Que minha parte preferida do seu corpo não tenha outro dono. Enquanto eu não tenho uma resposta, eu vou supondo. Supondo que você já tenha encontrado alguém. Isso não é ciúme, é um pedido de socorro. Segura o sentimento e usa só o corpo. Segura o sentimento e usa só o corpo. Supondo que você já tenha encontrado alguém.
Isso não é ciúme, é um pedido de socorro.
Segura
o sentimento e usa só o corpo.
Segura o sentimento e usa só o corpo. Porque te ver amando outro, eu não tô pronto. Porque te ver amando outro, eu não tô pronto.
Vou matar a pau. É. Vai buscar esse agudo, Capito. Você gostou da boate do Lírio?
Ainda bem que a gente jogou bola, porque os meninos têm muito talento. Parabéns.
É uma honra pra gente receber vocês. Parabéns à dupla. Que vocês tenham muito sucesso aí pela frente.
Obrigado, obrigado de coração, viu, gente?
Porque não quer investidor, não, Plirra.
Hã?
Falou que não quer investidor, não, não precisa. Agora ferrou, veio no resenha, irmão.
Nós já estamos dividindo um monte. Já. Deixa assim.
Não vai dar, ó. A gente tem mais quanto? Tem 2 minutos. Não dá, dá pra dar uma palhinha, não, Douglas?
Tive o dom da bola, não o dom da música. Porra, eu queria pelo menos uma segunda voz. É. Saber cantar. Quando eles começam a cantar, que eu vou junto, irmão. Aí eu vejo que eu tô estragando. Aí eu me retiro e fico só ouvindo.
Pô, okay, mas pra estourar de vez, tem que ir em casa. Minha casa dá uma sorte.
É mesmo?
Vocês cantarem em casa, pode ter certeza que é sucesso.
Aí você convida a gente, né?
Ah, tá tudo junto, tudo junto.
Estou cheio de sorte, eu fui lá, cara, uma de vez já. Tá louco.
E se o Edilson tivesse aqui, Edilson que participou do resenha hoje, a essa altura tava,
já tava
derramando lágrimas.
Já tava emocionado.
Ele é emotivo, ele lembra da infância, da vida, aí ele chora.
Ah. Vamos fechar então com a dupla?
É, vamos ir.
Mais uma, mais uma. Dá pra pensar rapidinho. Essa a gente não precisa nem fazer inteira, só pra fechar mesmo o resenha. Muito obrigado, Fábio Luciano, Silas, Douglas Maestro, Fabinho Santos.
Obrigado.
Agradecimento mais uma vez à TNT Esportes, aonde hoje o Maestro desfila com toda a categoria.
Parabéns também.
Pra fechar, vamos lá, Anderson e Matheus, fechando o resenha de hoje. Tchau, gente!
Como é que pode ser, doutor? Ela com outro e eu com dor de amor. Em tão pouco tempo, assim não aguento, doutor. Receite um remédio que colhe esse meu coração que quebrou. Como é que pode ser, doutor?